Capítulo 2. O apoio de fogo orgânico dos batalhões de infantaria de fuzileiros navais. 2.1 Considerações iniciais. O Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais é a unidade básica de combate da Força de Fuzileiros da Esquadra, cuja organização balanceada, devidamente reforçada, permite-lhe cumprir uma variedade de missões. Pode constituir uma peça de manobra do componente de combate terrestre de uma brigada anfíbia, o núcleo do componente de combate terrestre de uma unidade anfíbia ou ainda fornecer meios para a constituição do componente de combate terrestre de um elemento anfíbio. Esse batalhão possui autossuficiência administrativa, entretanto, para emprego em combate, será organizado por tarefas, de acordo com a situação, recebendo os apoios que se fizerem necessários. O Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais é organizado em uma Companhia de Comando e Serviços, 3 Companhias de Infantaria de Fuzileiros Navais e uma Companhia de Apoio de Fogo. Esta última subunidade, com o apoio de fogo orgânico das Companhias de Infantaria de Fuzileiros Navais, o Pelotão de Petrecho, constitui o apoio de fogo orgânico dos Batalhões de Infantaria de Fuzileiros Navais. 2.2 O apoio de fogo orgânico da Companhia de Infantaria de Fuzileiros Navais. A Companhia de Infantaria de Fuzileiros Navais conta com apoio de fogo orgânico prestado pelo Pelotão de Petrecho, que é organizado em 3 seções de metralhadora 7,62mm, a 2 peças cada, uma seção de morteiros 60mm, a 3 peças, uma seção de canhões sem recuo 84mm, a 3 grupos de canhões sem recuo 84mm, a 2 peças, além de uma seção de comando. Durante as ações ofensivas, o Pelotão de Petrecho proporciona a base de fogos em apoio às peças de manobra da Companhia de Infantaria de Fuzileiros Navais. Na fase do assalto de uma operação anfíbia, as armas coletivas do Pelotão de Petrecho das Companhias de Infantaria de Fuzileiros Navais que fazem parte do escalão de assalto do Grupamento de Desembarque de Batalhão reforçam os Pelotões de Infantaria de Fuzileiros Navais. Na defensiva, o Pelotão de Petrecho desencadeia fogos defensivos aproximados e de proteção final em proveito de toda a posição defensiva da Companhia de Infantaria de Fuzileiros Navais. As seções de metralhadora 7,62mm são elementos-chave na defesa, pois elas materializam a linha de proteção final à frente do limite anterior da área de defesa avançada da Companhia de Infantaria de Fuzileiros Navais, com os armamentos dos pelotões de infantaria de fuzileiros navais que cobrem os intervalos onde o terreno dificulta as ações das metralhadoras médias 7,62mm. A seção de morteiros 60mm bate, preferencialmente, as dobras do terreno que oferecem abrigo ao atacante contra as armas de tiro tenso da Companhia de Infantaria de Fuzileiros Navais, também contribuindo para deter o inimigo antes que atinja a linha de proteção final. A seção de canhões sem recuo 84mm realiza fogo sobre blindados que ameacem a posição, bem como, dentro do seu alcance, posições de armas coletivas que possuam maior proteção no terreno. As seções de metralhadora 7,62mm e a seção de morteiros 60mm são intensamente empregadas nos fogos de proteção final. O emprego do pelotão de petrecho, sempre que possível, deverá ser centralizado, ou seja, em proveito da Companhia de Infantaria de Fuzileiros Navais como um todo, aumentando a flexibilidade na aplicação dos fogos e assegurando a continuidade do apoio de fogo durante a manobra. O grau de controle exercido pelo comandante do pelotão de petrecho sobre suas seções variará conforme o tempo disponível para reconhecimento e expedição de ordens, as possibilidades de observação da zona de ação ou setor de defesa e a existência ou não de seções à disposição dos pelotões de infantaria de fuzileiros navais. O comandante do pelotão de petrecho, que é o assessor de apoio de fogo do comandante da Companhia de Infantaria de Fuzileiros Navais, buscará proporcionar o máximo de apoio de fogo à sua companhia. De acordo com as características do terreno e a ideia de manobra, poderão surgir limitações ao controle e coordenação do pelotão de petrecho, o que imporá que uma ou mais seções sejam colocadas em apoio direto ou à disposição dos pelotões de infantaria de fuzileiros navais em primeiro escalão. No apoio de fogo no nível Companhia de Infantaria de Fuzileiros Navais, deve-se considerar também os armamentos portáteis anticarro que são empregados, em melhores condições, na defesa anticarro aproximada, por ocasião da passagem de blindados por pontos críticos e no interior de áreas urbanas, como autodefesa das frações e de pequenos destacamentos, por conta do alcance reduzido da munição e a dificuldade de acerto em alvos em movimento. Essas limitações fazem com que o tiro desse armamento seja realizado dentro do alcance da arma principal da maioria dos blindados. 2.3 A Companhia de Apoio de Fogo. A Companhia de Apoio de Fogo é a subunidade que presta o apoio de fogo orgânico do Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais. Possui em sua organização uma seção de comando e 3 pelotões, o pelotão de mísseis anticarro, o pelotão de metralhadoras pesadas e o pelotão de morteiros 81mm. Os pelotões da Companhia de Apoio de Fogo apoiam, preferencialmente, de forma centralizada o Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais como um todo, ou, se a situação exigir, de forma descentralizada, em proveito das Companhias de Infantaria de Fuzileiros Navais. Os fatores da decisão e a ideia de manobra em terra determinarão a melhor forma de realizá-lo. 2.3.1 – Pelotão de mísseis anticarro. Item Organização. A organização básica do pelotão de mísseis anticarro compreende três seções, cada qual constituída de duas peças de míssil anticarro. A seção de mísseis anticarro é a unidade básica de emprego dessa arma. A peça é a unidade básica de tiro e deve estar preparada para engajar qualquer ameaça que entre no limite de seu alcance máximo. Item Método de controle de situação de comando. O emprego do pelotão de mísseis anticarro em apoio ao conjunto ao Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais flexibiliza as ações de apoio ao Grupo de Operações de Fuzileiros Navais, exigindo que o comandante do pelotão selecione um posto de observação de onde possa observar todas as seções de mísseis anticarro, para coordenar as ações e dirigir seu tiro. Cabe ressaltar que o controle dessas seções pode ser dificultado pela grande dispersão requerida no emprego dessas frações, o que poderá implicar a designação de alguma seção de mísseis anticarro em apoio direto a uma companhia de infantaria de fuzileiros navais, ou mesmo colocada na situação de comando à disposição. Particularmente, na defensiva, o método de controle apoio ao conjunto deve ser considerado quando as unidades que compõem o centro de coordenação de tiro defendem em frente normal, não existindo obstáculos dissociadores longitudinais no setor de defesa, pois, além de simplificar a cadeia de comando, desonera os comandantes das subunidades apoiadas dos encargos logísticos. Em apoio direto, o pelotão de mísseis anticarro ou a seção de mísseis anticarro atua em proveito de uma companhia de infantaria de fuzileiros navais, executando missões de tiro mediante pedido direto da subunidade apoiada. É empregado esse método de controle quando existe a necessidade de prestar um apoio cerrado à peça de manobra em primeiro escalão, inexistindo posições de tiro à retaguarda. A responsabilidade pelo apoio logístico às seções de mísseis anticarro que estão em apoio direto continua com o comandante do pelotão de mísseis anticarro. Esse método de controle subentende a necessidade de estabelecer ligações, por meio de elementos de ligação, ou outro meio, e comunicações entre a peça de manobra apoiada e a seção de mísseis anticarro que apoia. A situação de comando à disposição é normalmente utilizada quando a peça de manobra apoiada está sendo empregada fora da distância de controle ou exceda a capacidade de apoio logístico da companhia de apoio de fogo, devido ao seu posicionamento. Neste caso, a responsabilidade por esse apoio às seções que estão à disposição será da subunidade apoiada. 3. Emprego tático. O principal emprego tático do pelotão de mísseis anticarro consiste na destruição de blindados inimigos. Secundariamente, o míssil anticarro pode ser empregado para proporcionar apoio de fogo contra alvos específicos, tais como casamatas, fortificações, viaturas e armas coletivas, que, por suas possíveis influências no combate, justifiquem o emprego do pelotão de mísseis anticarro. Em geral, o pelotão de mísseis anticarro é empregado em conjunto com outras armas anticarro, considerando as especificidades de alcances, de modo que se tornem complementares na medida em que se busca um aproveitamento ideal de cada arma. Os meios de defesa anticarro, dentre eles o pelotão de mísseis anticarro, tanto em ações ofensivas como defensivas, devem ser empregados de forma integrada, para que um cubra as deficiências do outro, em termos de detecção, alcance e de trajetória. A principal preocupação em uma ação de defesa anticarro é a integração de todos os meios disponíveis e sistemas de detecção, a fim de prover uma efetiva concentração de poder de fogo que possa ser aplicada com rapidez. Sempre deverá ser buscada a integração da defesa anticarro às demais armas de apoio na execução do plano de apoio de fogo, bem como os obstáculos anticarro também serão integrados aos demais obstáculos constantes do plano de barreiras. 4. Tipos de alvo. A principal tarefa do pelotão de mísseis anticarro é a proteção anticarro do Grupo de Operações de Fuzileiros Navais, apoiando pelo fogo as peças de manobra e as frações do Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais contra alvos específicos, tais como carros de combate e viaturas blindadas inimigas, podendo também, secundariamente, bater posições de metralhadoras, pequenas fortificações, postos de observação e outros alvos compensadores. As seções de mísseis anticarro devem ocupar posições de tiro em pontos do terreno que disponham de boa observação e campos de tiro para todo o setor da seção, normalmente de 90º. As peças deverão ocupar posições que ofereçam cobertura e camuflagem, assim como disponham de caminhos à retaguarda para acesso a posições desenfiadas e sem obstáculos. Sempre que possível, as armas anticarro devem ser posicionadas no terreno de maneira que os blindados inimigos possam ser batidos antes que tenham alcance para engajar nossas posições. E emprego do pelotão de mísseis anticarro nas operações ofensivas. Na ofensiva, o pelotão de mísseis anticarro deve se posicionar de modo a bater as melhores vias de acesso para o emprego de blindados inimigos, apoiando as ações de combate do Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais. Sempre que possível, o pelotão deve ser empregado em apoio ao conjunto, método de controle que se caracteriza por estarem as seções subordinadas tática e administrativamente ao comando do pelotão de mísseis anticarro. Durante a marcha para o combate, as seções de mísseis anticarro podem ser empregadas na força de cobertura e/ou força de proteção para atacar e destruir pequenas forças blindadas do inimigo, provendo segurança ao deslocamento ininterrupto do grosso. No ataque coordenado, o pelotão de mísseis anticarro tem a função de integrar a defesa anticarro, visando proteger o esforço principal da força atacante das ameaças de blindados inimigos, contribuindo para a rapidez das ações e a manutenção da impulsão do ataque. No contexto das operações de aproveitamento do êxito e perseguição, o pelotão de mísseis anticarro possui um papel importante na manutenção da impulsão do ataque, contribuindo para a proteção do grupo de operações de fuzileiros navais contra possíveis contra-ataques de blindados inimigos. F. Emprego do pelotão de mísseis anticarro nas operações defensivas. A principal tarefa do pelotão de mísseis anticarro na defesa diária será a defesa anticarro na área de defesa avançada. Geralmente, as seções de mísseis anticarro serão posicionadas de maneira a cobrir, concomitantemente com os obstáculos anticarro, as melhores vias de acesso de blindados inimigos e para atuar eficazmente contra carros de combate, antes que atinjam a linha de área de defesa avançada. As posições mais favoráveis serão as que permitirem o fogo no máximo de seu alcance, se possível, no flanco dos blindados inimigos que se aproximarem da área de defesa. As peças serão posicionadas de modo a se apoiarem mutuamente. No caso de a força inimiga ser basicamente composta de blindados, particularmente carros de combate, as vias de acesso para blindados deverão ser batidas, preferencialmente por carros de combate, haja vista a capacidade de durarem na ação comparativamente às armas anticarro, pois possuem maior poder de fogo, proteção blindada e mobilidade. As seções do pelotão de mísseis anticarro podem apoiar as ações do posto avançado de combate, posicionando-se em regiões que permitam a utilização máxima do alcance do seu armamento. Essa tarefa confere profundidade na defesa anticarro. Todavia, esses elementos operando em postos avançados de combate devem contar com grande mobilidade para evitar o engajamento decisivo e apoiar seu retraimento para suas posições principais na área de defesa avançada. As viaturas blindadas leves sobre rodas 4x4JLTV podem ser usadas para conferir essa mobilidade. Na defensiva, as seções de mísseis anticarro ficam, normalmente, dispersas no setor de defesa do Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais e guarnecem setores de tiro estabelecidos no plano de defesa anticarro, plano que, além de estabelecer as medidas de defesa anticarro, integra essas ações anticarro ao sistema de barreiras, ao plano de apoio de fogo e à manobra. Deverá ser representado no plano de fogos do Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, anexo ao cálculo de operações, o posicionamento de todas as seções do pelotão de mísseis anticarro, com seus respectivos setores de tiro, independentemente do método de controle ou situação de comando, visando facilitar a coordenação e, principalmente, a integração do apoio de fogo. G. Emprego do pelotão de mísseis anticarro em outras operações. 1. Operações militares em ambiente urbano. As frações do pelotão de mísseis anticarro normalmente são empregadas nessas operações de forma descentralizada, sendo dispostas ao longo de vias públicas e nos andares superiores dos prédios, buscando um melhor posicionamento para que possam destruir alvos diversos, tais como blindados e carros de combate inimigos, casamatas, pontos fortes e posições de armas coletivas inimigas. Entretanto, apesar da descentralização, as seções deverão ocupar posições que facilitem mudanças rápidas e que possam contar com apoio mútuo, inclusive com outras armas anticarro. Nesse tipo de operação, a defesa anticarro é organizada em profundidade, buscando-se barrar as vias de acesso mais favoráveis aos carros de combate inimigos. 2. Operações de junção. Normalmente, a força de junção, por ter a atribuição de buscar o contato físico com outra, desenvolve uma ação essencialmente ofensiva. Em contrapartida, a força estacionária adota uma postura naturalmente defensiva, a fim de assegurar a posse da área onde será efetivada a junção. Mesmo quando a operação for realizada por duas forças que realizam movimentos convergentes, uma das forças será designada como força de junção e a outra como força estacionária, cabendo a cada uma, portanto, adotar, respectivamente, a postura ofensiva e defensiva, condizente com suas atribuições para a efetivação do contato. Com isso, o pelotão de mísseis anticarro adotará ações táticas compatíveis com operações ofensivas ou defensivas a depender de qual força faça parte em uma operação de junção. Ao compor uma força de junção, o pelotão de mísseis anticarro, inicialmente, terá um emprego relativamente limitado, haja vista a ênfase de se evitar engajamentos decisivos antes da chegada ao ponto de junção. Entretanto, a fim de garantir deslocamento ininterrupto da força através do eixo de progressão ou itinerário estabelecido até a região onde será concretizada a junção propriamente dita, o pelotão de mísseis anticarro poderá assumir posições vantajosas no terreno de tal forma a apoiar na destruição ou neutralização de blindados inimigos e, ou outros alvos de interesse que possam interferir na garantia da segurança e rapidez requeridas à força de junção em seu deslocamento. Por ocasião da chegada da força de junção no local designado, especial atenção deve ser dada às medidas de coordenação de apoio de fogo, bem como às medidas de reconhecimento mútuo estipuladas para ambas as forças, em virtude do elevado grau de risco de fratricídio por ocasião da iminência da junção. 2.3.2 – Pelotão de metralhadoras pesadas. A. Organização. O pelotão de metralhadoras pesadas é estruturado para apoiar um batalhão de infantaria de fuzileiros navais. Sua organização básica compreende três seções de metralhadoras pesadas, cada uma composta por duas peças de metralhadoras pesadas de 12,7 mm. B. Métodos de controle de situação de comando. O emprego centralizado do pelotão proporciona mais volume e eficácia dos fogos, permitindo bater alvos profundos. Contudo, as seções de metralhadoras pesadas podem ser dispostas em largura, quando a situação exigir. Deve ser considerado que a execução do tiro sobre tropa sofrerá restrições em decorrência da conformação do terreno, pois a trajetória dos projéteis não pode pôr em risco a segurança da tropa apoiada. O método de controle mais indicado é apoio ao conjunto, pois proporciona maior grau de flexibilidade de emprego ao comandante da unidade. Quando o terreno ou outro fator da decisão não permitir que o pelotão de metralhadoras pesadas apoie todas as peças de manobra de uma única posição, poderá ser adotado o método de controle de apoio direto ou a situação de comando à disposição. Em apoio direto, o pelotão de metralhadoras pesadas ou uma seção de metralhadoras pesadas atua em proveito de uma companhia de infantaria de fuzileiros navais, executando missões de tiro mediante pedido direto da subunidade apoiada. É empregado quando existe a necessidade de prestar um apoio cerrado à peça de manobra em primeiro escalão, inexistindo posições de tiro à retaguarda. Nesse método de controle, a responsabilidade pelo apoio logístico às seções de metralhadoras pesadas que estão em apoio direto continua com o comandante do pelotão de metralhadoras pesadas. Esse método de controle subentende a necessidade de estabelecer ligações, por meio de elementos de ligação, ou outro meio, e comunicações entre a peça de manobra apoiada e a seção de metralhadoras pesadas que apoia. A situação de comando à disposição é normalmente utilizada quando a peça de manobra apoiada está sendo empregada fora da distância de controle da unidade. Neste caso, a responsabilidade pelo apoio logístico às seções que estão à disposição será da subunidade apoiada. C. Emprego tático. O pelotão de metralhadoras pesadas tem o seguinte emprego tático. Item apoio de fogo. Item defesa antiaérea de ponto, com uso do reparo antiaéreo. Item complementar à defesa anticarro. Item apoiar ou nuclear frações que executem tarefas de reconhecimento e segurança, como escoltas de comboios, segurança de flancos, defesa da área de retaguarda e esclarecimento motorizado. D. Tipos de alvo. Item no apoio de fogo. Na ofensiva, posições inimigas, particularmente as que apresentam avançados níveis de organização do terreno, com abrigos construídos com madeira e sacos de areia, e posições de armas automáticas inimigas, inclusive casamatas. As seções de metralhadoras pesadas podem ser empregadas também contra atiradores de precisão localizados em casas ou prédios. Na defensiva, posições de armas automáticas inimigas ou atiradores de precisão localizados em prédios ou casas. Item na defesa antiaérea. Defesa tipo ponto contra helicópteros e aeronaves de asa fixa de baixo desempenho. Item na defesa anticarro, contra viatura sem blindagem ou viatura com blindagem leve, desde que utilize munição perfurante. E emprego do pelotão de metralhadoras pesadas nas operações ofensivas. O pelotão de metralhadoras pesadas é empregado para bater, preferencialmente, os intervalos existentes entre as peças de manobra, buscando se manter o fogo sobre as posições inimigas o maior tempo possível. Quando o terreno permitir, deve buscar uma posição no flanco, de forma a apoiar o assalto sem risco para a tropa atacante. Após a conquista dos objetivos, o pelotão de metralhadoras pesadas deve, rapidamente, deslocar-se para a frente, de forma a apoiar a consolidação. F. Emprego do pelotão de metralhadoras pesadas nas operações defensivas. 1. Posicionamento do armamento. Será posicionado no limite de área de defesa avançada, dentro dos núcleos defensivos, sendo protegido pelos elementos em primeiro escalão. Deve estar o mais à frente com o maior comandamento de fogos possível, para melhor aproveitar seu alcance útil. Pode ser empregado em apoio aos postos avançados de combate. 2. Defesa em contra-encosta. O pelotão de metralhadoras pesadas será posicionado de forma que seus fogos sejam rasantes na crista topográfica da elevação, a fim de deter o inimigo nessas alturas. G. Emprego do pelotão de metralhadoras pesadas em outras operações. 1. Operações militares em ambiente urbano, Dadas as características peculiares das áreas urbanas, onde os campos de tiro são bastante limitados em virtude das edificações existentes, a escolha das posições de tiro para emprego do pelotão de metralhadoras pesadas deve ser criteriosa, buscando-se explorar ao máximo as características do armamento nesse tipo de ambiente operacional. Durante a fase do isolamento, as metralhadoras pesadas de 12,7 mm desempenham um papel crucial no apoio de fogo para a conquista das faixas de terreno que dominam as vias de acesso à cidade. Isso permite barrar a chegada de reforços e cortar os eixos de retirada dos inimigos. Na fase do avanço, as metralhadoras pesadas de 12,7 mm podem permanecer no apoio de fogo, contribuindo para o isolamento da localidade ou apoiar o avanço das unidades, neutralizando posições inimigas. Isso permite que as tropas de infantaria avancem sobre o inimigo para destruí-lo. Durante a fase da limpeza, as metralhadoras pesadas de 12,7 mm devem buscar o melhor posicionamento possível, especialmente em pontos altos das edificações para obter bom comandamento sobre a área ao redor ou em regiões mais baixas que garantam boa observação e campos de tiro. Isso permite bater alvos de enfiada, garantindo a segurança e proteção das unidades de infantaria que realizam as ações de limpeza da localidade. Em todas as fases, as metralhadoras pesadas de 12,7 mm podem atuar na tarefa de complementar a defesa anticarro, contribuindo para a segurança das tropas e proteção dos blindados contra os sistemas anticarro inimigos. Quanto ao seu emprego tático como sistema de defesa antiaérea tipo ponto, as metralhadoras pesadas de 12,7 mm são posicionadas nas coberturas dos prédios mais altos. Deve ser dada especial atenção à defesa de pontos sensíveis conquistados durante a fase da limpeza da área urbana, como portos, aeroportos, instalações sensíveis, entre outros. Nessas áreas, as metralhadoras pesadas de 12,7 mm, em conjunto com os demais sistemas antiaéreos, contribuem decisivamente na defesa antiaérea, garantindo a posse e integridade de instalações de grande importância. 2. No contexto das operações de junção, o emprego das metralhadoras pesadas de 12,7 mm será determinado com base na tarefa específica a ser executada por cada força envolvida na operação. Devido à necessidade de efetivar a junção o mais rápido possível, permitindo a abertura do canal logístico e o apoio à força estacionária, o emprego das seções de metralhadora pesada 12,7 mm fica limitado pelo tempo necessário para o posicionamento ideal de suas peças e o estabelecimento efetivo das posições de tiro. Adicionalmente, considera-se que, normalmente, a força de junção será dotada de meios móveis, como blindados e carros de combate. Assim, se necessário, as metralhadoras pesadas 12,7 mm podem se valer dos reparos existentes nas viaturas blindadas, restringindo o uso das peças do pelotão de metralhadora pesada nesta fase de deslocamento até o ponto de junção. Mesmo com essas limitações, estando integradas à força de junção, as metralhadoras pesadas de 12,7 mm podem atuar oferecendo apoio de fogo, ocupando posições favoráveis ao longo do itinerário de deslocamento da força de junção para atingir diversos alvos. Devido à natureza organizacional da força de junção, que segue o modelo de marcha para o combate, as seções do pelotão de metralhadora pesada poderiam, preferencialmente, integrar as frações da força de cobertura da força de proteção, permitindo que suas peças antecipadamente ocupem posições de tiro para contribuir com a segurança do deslocamento do grosso. Ao chegar ao local designado para a junção, o pelotão de metralhadora pesada pode ocupar posições no terreno que permitem bater as principais vias de acesso que demandam a região, evitando que o inimigo interfira na área onde se estabelecerá o contato. É crucial prestar atenção às medidas de coordenação de apoio de fogo, bem como às medidas de reconhecimento mútuo entre ambas as forças, dado o elevado risco de fratricídio iminente durante a junção. 2.3.3 – Pelotão de morteiros 81 mm. A. Organização. A organização básica do pelotão de morteiros 81 mm compreende uma seção de comando e três seções de morteiros 81 mm, cada qual constituída de duas peças de morteiro 81 mm. O pelotão de morteiros 81 mm é o responsável pelo apoio de fogo orgânico do Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, prestando o apoio de fogo indireto, cerrado e contínuo às suas peças de manobra. B. Métodos de controle de situação de comando. A escolha do método de controle a ser empregado dependerá da análise dos fatores da decisão, principalmente do terreno, e, particularmente, da necessidade de centralização do pelotão de morteiros 81 mm para proporcionar flexibilidade com plena capacidade de amassar fogos. Ação de conjunto é o método de controle que confere a maior centralização. Quando o terreno ou outro fator da decisão não permitir que o pelotão de morteiros 81 mm apoie todas as peças de manobra de uma única posição, outro método poderá ser adotado. O método de controle apoio direto permite um grau de descentralização que possibilita apoiar determinada companhia de infantaria de fuzileiros navais com fogos contínuos, mantendo, entretanto, o apoio logístico centralizado a cargo do comandante do pelotão de morteiros 81mm. Em apoio direto, o pelotão de morteiros 81mm ou a seção de morteiros 81mm atua em proveito de uma companhia de infantaria de fuzileiros navais, executando missões de tiro mediante pedido direto da subunidade apoiada. Esse método de controle subentende a necessidade de estabelecer ligações, por meio de elementos de ligação ou outro meio, e comunicações entre a peça de manobra apoiada e a seção de morteiros 81mm que apoia. É empregado quando da inexistência de posições de tiro que permitam apoiar a manobra do batalhão de infantaria de fuzileiros navais de uma única posição. Nesse método de controle, a responsabilidade pelo apoio logístico às seções que estão em apoio direto continua com o comandante do pelotão de morteiros 81mm. A situação de comando à disposição é normalmente utilizada quando a peça de manobra apoiada está sendo empregada fora da distância de controle ou excede a capacidade de apoio logístico do pelotão de morteiros 81mm, devido ao seu posicionamento. Nesse caso, a responsabilidade por esse apoio às seções que estão à disposição será da subunidade apoiada. A situação de comando à disposição é a menos desejável por sobrecarregar as subunidades com atribuições logísticas. C. Emprego tático. A missão do pelotão de morteiros 81mm é prover apoio de fogo cerrado e contínuo às peças de manobra do batalhão de infantaria de fuzileiros navais. A guarnição do morteiro 81mm é empregada taticamente nas posições de morteiros, na central de tiro e nas equipes de observação de tiro. As equipes de observação de tiro atuam junto às companhias de infantaria de fuzileiros navais, tendo como tarefa selecionar e localizar alvos e enviar os pedidos de tiro à central de tiro. As informações são processadas na central de tiro e transmitidas às posições de morteiros, como comandos de tiro. D. Tipos de alvo. São diversos os tipos de alvos que podem ser engajados pelo morteiro 81mm. Com base nas características de cada alvo e no resultado que se pretende atingir com a execução dos fogos, é feita a seleção do tipo de granada e espoleta que são empregadas, em melhores condições, para cada caso. De uma forma geral, os fogos de morteiro 81mm conseguem bater alvos como tropas inimigas em campo aberto ou entrincheiradas, viaturas blindadas ou carros de combate inimigos, demais veículos automotores, embarcações de desembarque, casamatas, posições de armas coletivas, prédios e instalações inimigas, pontes, estradas, bem como posições de morteiro ou artilharia leve inimiga. E emprego do pelotão de morteiros 81mm nas operações ofensivas. E fatores para a seleção da posição. São fatores a serem analisados para a seleção da posição do pelotão de morteiros 81mm. Item terreno. Item segurança e item situação tática. A posição principal tem que apoiar a montagem e o desembocar do ataque, preferencialmente, apoiar a conquista e a consolidação do objetivo. Caso isto não seja possível, serão planejadas tantas posições suplementares quantas sejam necessárias. O movimento entre essas posições deve ser cuidadosamente planejado de forma a evitar a perda na continuidade no apoio cerrado. Segunda, prioridade de fogos. O comandante do batalhão de infantaria de fuzileiros navais normalmente estabelece a prioridade de fogos do pelotão de morteiros 81mm para a companhia de infantaria de fuzileiros navais que realiza o esforço principal. Essa designação dependerá dos meios de apoio de fogo não orgânicos do batalhão de infantaria de fuzileiros navais que estão em apoio à unidade. F. Emprego do pelotão de morteiros 81mm nas operações defensivas. I. Defesa diária. Na defensiva, a tarefa do pelotão de morteiros 81mm consiste em prestar um contínuo apoio de fogo indireto às peças de manobra em primeiro escalão do batalhão de infantaria de fuzileiros navais. Segunda, fatores para a seleção de posição. Os fatores a serem analisados para a seleção da posição do pelotão de morteiros 81mm são os mesmos previstos para as operações ofensivas, terreno, segurança e situação tática. A posição principal deve possibilitar bater todo o limite anterior da área de defesa avançada e, preferencialmente, apoiar os pontos de ação crítica, estando localizada à retaguarda dos núcleos de aprofundamento da reserva. Caso não seja possível, serão estabelecidas tantas posições suplementares quantas necessárias. É desejável que a posição principal do pelotão de morteiros 81mm não bata o limite anterior da área de defesa avançada no limite do alcance útil, pois, nesse caso, o inimigo que estiver se aproximando do limite anterior da área de defesa avançada não será batido por fogos de morteiro 81mm durante seu deslocamento. A última posição suplementar apoia em profundidade a defesa do batalhão, devendo estar localizada à retaguarda dos núcleos de aprofundamento da reserva. Essa posição será ocupada se algum núcleo de aprofundamento na área de defesa avançada submergir. Terceira, prioridade de fogos. Normalmente, o comandante do Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais estabelecerá a prioridade de fogos para a peça de manobra que defende a parte mais importante do setor defensivo, ou seja, onde incidem as vias de acesso mais favoráveis ao inimigo. No planejamento dos fogos de morteiro 81mm, deve ser dada prioridade para as áreas que não possam ser batidas com armas de tiro tenso. G. Emprego do pelotão de morteiros 81mm em outras operações. I. Operações militares em área urbana. O emprego de morteiros em ambiente urbano deverá observar, principalmente, as seguintes considerações. Item: a trajetória das granadas reduz a ocorrência de zonas mortas. Item: as granadas com espoleta de tempo são ideais para bater alvos no topo das construções. Item: o deslocamento dos morteiros poderá ser dificultado pela existência de escombros nos arruamentos. Durante a fase do isolamento e avanço, os morteiros podem ser empregados para realizar concentrações previstas na orla anterior da área urbana e suas vias de acesso, neutralizando posições inimigas, além de cobrir a progressão em direção à localidade e apoiar a conquista de posições que dominem a mesma localidade. Na fase da limpeza, os morteiros podem ser empregados para atirar em alvos que a artilharia tenha mais limitações em bater, como aqueles posicionados em telhados. Pode também empregar munições fumígenas para cobrir o movimento de tropas atacantes. É necessário avaliar criteriosamente a execução de fogos no interior da localidade, em virtude da grande possibilidade de ocasionar o surgimento de escombros, os quais, além de serem obstáculos ao avanço das próprias tropas, poderão servir como cobertas e abrigos para o inimigo. A ação de conjunto é o método de emprego ideal para apoio do morteiro 81mm nesse tipo de operação. No entanto, em certas condições, pode ser necessário o emprego de elementos em apoio direto ou à disposição. Na defesa, os morteiros são geralmente posicionados no interior dos setores de defesa dos pelotões. Devem ser planejadas concentrações sobre zonas de reunião inimigas e vias de acesso que possam incidir na posição, a fim de limitar as penetrações e apoiar os contra-ataques, bem como fogos de barragem sobre vias de acesso, ruas e zonas abertas. Segunda, operações de junção. Da mesma forma que ocorre com as demais armas de apoio de fogo de um batalhão de infantaria de fuzileiros navais, o emprego do morteiro 81mm nas operações de junção é determinado com base nas atribuições das forças envolvidas nessa operação. A força de junção poderá posicionar o pelotão de morteiros 81mm e ou suas seções em regiões onde seja possível realizar concentrações sobre alvos inimigos previamente determinados, a fim de impedir que tais ameaças interfiram no seu deslocamento até o ponto onde será realizado o contato com a força estacionária. É fundamental que, no planejamento prévio, haja informações precisas referentes à situação militar do inimigo, principalmente no que tange à disposição das tropas inimigas no terreno, o que servirá como base para a elaboração de uma lista de alvos que possam ser batidos pelos fogos do morteiro 81mm. É importante também a escolha do itinerário ou eixo de progressão a ser seguido pela força de junção. Tais informações, quando confrontadas e atreladas a uma análise criteriosa do terreno, poderão subsidiar o posicionamento do pelotão de morteiros 81mm e ou suas seções, visando a destruição ou neutralização prévia das principais ameaças que possam vir a prejudicar a aproximação da força de junção ao local designado para o estabelecimento do contato com a força estacionária. Essa, por sua vez, empregará o morteiro 81mm utilizando-se de fundamentos de emprego das operações defensivas. A identificação precisa das possíveis ameaças e das principais vias de acesso ao local da junção serão fundamentais para auxiliar o planejamento das posições principal e suplementares, garantindo assim a segurança da área onde será concretizada a junção. Especial atenção deve ser dada às medidas de coordenação de apoio de fogo, bem como às medidas de reconhecimento mútuo estipuladas para ambas as forças, em virtude do elevado grau de risco de fratricídio por ocasião da iminência da junção.